Você vai ouvir agora as notícias do Poder Judiciário.
Julgado inviável o pedido de Maluf contra a decisão que concede à França execução de diligências.
Acusado de molestar enteada de 8 anos tem regime de prisão mantido pelo Superior Tribunal de Justiça.
No lançamento da campanha Eleições Limpas, presidente do TSE pede ao eleitor que assuma papel de fiscal.
Boa noite. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal considerou inviável um pedido feito em habeas corpus pela defesa do deputado federal Paulo Maluf, do PP de São Paulo, contra uma decisão do STJ que autorizou a França a executar diligências em documentos e dados do parlamentar.
Diante de notícias de que Maluf e membros de sua família estão sendo investigados por crimes de lavagem de dinheiro, o Poder Judiciário francês solicitou às autoridades brasileiras a realização de interrogatórios, inquirições e testemunhas, exame e extração de cópias e documentos que constem de processos em curso no Brasil envolvendo os demandados, bem como informações sobre movimentações bancárias.
A maioria dos ministros entendeu que o caso é de não conhecimento do habeas corpus, por não haver perigo na liberdade de ir e vir de Maluf.
Foi lançada hoje em Brasília a campanha Eleições Limpas, com o tema Não Vendo Meu Voto. A campanha é uma parceria entre Tribunal Superior Eleitoral e AMB, Associação dos Magistrados Brasileiros.
O presidente do TSE, Ricardo Lewandowski, falou que o Brasil vive um momento histórico. Ele ressaltou a importância do eleitor conhecer seu candidato e de ajudar na fiscalização da máquina pública.
O eleitor ajude a fiscalizar o mau uso da máquina pública. É importante que o eleitor seja um fiscal também das eleições limpas. Não deixe isso apenas para o Ministério Público, para as autoridades de segurança e para o próprio Poder Judiciário. É importante que o eleitor se engaje nesse processo de fiscalização.
O Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal rejeitou os embargos de declaração apresentados pelo candidato ao governo do DF pelo PSC, Joaquim Domingos Roriz.
O relator, juiz Luciano Vasconcelos, entendeu que os embargos de declaração não seriam um meio adequado para a análise de má avaliação das teses defendidas pelos advogados de Roriz. O entendimento de Vasconcelos foi seguido por unanimidade pelos demais membros do TRE do Distrito Federal.
O Ministério Público Eleitoral, o PSOL e o candidato a deputado distrital Júlio Cardia, do PV, foram os responsáveis pelas ações que resultaram na impugnação do registro de candidatura de Roriz, com base na lei da ficha limpa.
Mantida a prisão de um acusado de atentado violento ao pudor, a enteada de 8 anos. A decisão é do STJ. Repórter Sheila Noleto.
O ministro Hamilton Cavalheiro, no exercício da presidência do Superior Tribunal de Justiça, manteve a decisão em regime fechado de um acusado de atentado violento ao pudor contra a própria enteada de 8 anos. A defesa alegou que o réu teria direito à progressão de regime por bom comportamento carcerário apresentado em um atestado emitido pelo diretor do estabelecimento prisional, dispensando-se a realização de avaliação pela comissão técnica de classificação e de exame criminológico. O ministro Carvalhido negou o pedido. Carvalhido afirmou que não há ilegalidade na decisão que impediu a progressão de regime. Em seu voto, ele destacou a gravidade do crime em questão, envolvendo atentado violento ao pudor a uma criança de apenas 8 anos de idade.
E os novos ministros do Superior Tribunal de Justiça, Paulo de Tarso Vieira Sanseverino e Maria Isabel Diniz Galotti, tomaram posse hoje.
Antes de serem nomeados pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, os magistrados passaram por sabatina e tiveram seus nomes aprovados pelo Senado. Os novos ministros assumem as vagas deixadas pela aposentadoria dos ministros Denise Arruda e Fernando Gonçalves.
Estado do Rio Grande do Norte é condenado por demora no processo de aposentadoria.
A decisão é da primeira Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, que negou o recurso de sentença aplicada anteriormente pela Justiça de Primeiro Grau ao Estado.
A mulher deve ser indenizada por dano material na quantia equivalente ao período de 1 ano e 2 meses dos vencimentos integrais que recebia, acrescidos de juros legais e correção monetária.
Para o tribunal, se o processo foi lento por culpa do Estado e obrigou a cidadã a trabalhar por tempo superior ao devido, é cabida a indenização.
As notícias do Poder Judiciário ficam por aqui.
Emissoras interessadas podem reproduzir o conteúdo da Rádio Justiça. Basta acessar o site www.radiojustiça.jus.br. Informações no telefone 0 prestadora 61-3217-3980.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal. Thank you.